Show dos Esportes. Futebol e bom humor nas noites da Gaúcha. Parceria KTO e Unidos. José Alberto Andrade.
Dando muito boa noite para você. Está no ar o Show dos Esportes e eu tenho a honra de hoje estar no comando desse programa que é o mais tradicional das noites esportivas do Rádio Gaúcho. Show dos Esportes aqui com vocês e vamos passar aí quase duas horas de muita alegria, muito bom humor, informação acima de tudo, futebol, notícias, que tiver a gente traça com alegria de sempre de estar no microfone da Gaúcha. Show dos Esportes, são 8h13 agora. Show dos Esportes que está começando sempre para KTO.com. Gosta de emoção? Te registra lá para dar uma brincada. Quer saber mais? Acesse KTO.com. E Unidos, a casa da Volks. Na Ipiranga, pertinho da PUC, você já sabe. Show dos Esportes nessa noite. E entre outras atrações, vai falar do possível futuro campeão brasileiro. Falar com um cara que jogou no Atlético, campeão lá em 71. E que depois saiu daquele Atlético para jogar sabe aonde? No Grêmio. Fique ligado, você vai saber dessa história daqui a pouquinho aqui no nosso Show dos Esportes. Que começa, como sempre, com os primeiros destaques do Show dos Esportes. Os destaques do show, o giro da informação, está começando para Dali Alimentos, o melhor pedaço do seu dia. Vodka Valesa casa bem com você, não esqueça, beba com moderação e se dirigir, não beba. E Comfort Fronteira Hotel, o mais novo conceito de hotelaria em Livramento. Show dos Esportes e o seu giro de informações, começando com o Grêmio. Felipe Duarte, daqui a 24 horas... Grêmio e São Paulo em mais um jogo de tensão tricolor, até porque tem dois tricolores em campo.
É, jogo decisivo, mais um, né? Mais um, o Grêmio não pode adiar, não tem como pensar em, por exemplo, tropeço, derrota, tem que vencer o São Paulo para seguir sonhando em se manter na Série A do Campeonato Brasileiro. E nesta tarde, o técnico Wagner Mancini comandou o último trabalho já projetando a equipe para esse confronto no CT Luiz Carvalho. Inclusive, o Grêmio já divulgou a lista de relacionados para a partida. São três novidades que me chamaram a atenção, Zé. Darlan e Elias, os garotos que estavam fora dos planos, né, não vinham sendo relacionados para as últimas partidas, voltaram agora e fazem parte da delegação. E também o lateral direito, Rafinha, que está suspenso. O Grêmio entrou com um pedido de efeito suspensivo para tirar a punição imposta pelo STJD. E pelas informações colhidas pelo repórter Cristiano Munar, nosso colega, o Grêmio não conseguiu esse efeito suspensivo. O STJD não concedeu. E mesmo assim o Rafinha está concentrado até pelo caráter de liderança, acredito eu, fica entre os relacionados. São 24 atletas relacionados pelo técnico Wagner Mancini, que por conta da suspensão de Rafinha e Wanderson vai ter que improvisar na lateral direita. Tudo leva a crer que Matheus Sarará, que já atuou na função contra o Laikidá pela Copa Sul-Americana neste ano, vai novamente ser improvisado como lateral direito. Do lado esquerdo, Cortez também está de fora e Diogo Barbosa assume a função. Gabriel Grando, Sarará, Jeromel, Kahneman e Diogo Barbosa, Thiago Santos, Lucas Silva, Douglas Costa, Campaz, Ferreira, na frente Miguel Borja ou Diego Souza. Este é o provável time do Tricolor, que até agora vendeu 2 mil ingressos para a partida de amanhã. 50% da capacidade do estádio liberada, a arquibancada norte segue fechada por conta da punição imposta pelo STJD, mas apenas 2 mil ingressos vendidos. Fora dos campos, outra informação também que chamou a atenção nessa quarta-feira. Michel, volante Michel, lembra dele, campeão da América em 2017, teve seu contrato reativado no BID, no Boletim Informativo Diário da CBF. Foi devolvido pelo Vasco da Gama. Ele estava no Clube Carioca disputando a Série B, volta a ficar à disposição do Grêmio e pelas informações que eu colhi junto ao staff do atleta, vai se representar em janeiro, na pré-temporada. Se vai ser utilizado ou não pelo Tricolor, fica a critério da direção e da próxima comissão técnica, Zé.
Sobre a presença do Darlan, acho que tem a ver também com a ausência de laterais. O Darlan já treinou na lateral esquerda, ele é canhoto.
Bem lembrado.
Mas eu já vi o Darlan treinar até na direita. Não é uma probabilidade. Mas, e como vai um volante para a lateral direita, fica... Acho que só o Darlan está bem explicado. Aí o Elias tem qualidade para voltar, né? Já deveria ter voltado até o grupo de concentro. Né?
É, e o Léo Pereira está de fora, foi um dos dispensados, GPF.
Everton, tem então, bastante gente.
O Elias volta. E uma outra informação também, hoje o STJD apresentou denúncia e já agendou também o julgamento para a próxima sexta-feira de dois atletas, um do Grêmio e um do Internacional, por conta das brigas ocorridas no Clássico Grenal, ainda pela 30ª rodada do Brasileirão. Cortez e Patrick foram denunciados em um artigo do Código Brasileiro de Justiça Desportiva e podem pegar, se punidos, de 2 a 10 jogos de suspensão. Chama atenção pelo lado tricolor, porque Cortez, que está suspenso no enfrento de São Paulo, se for punido na sexta-feira, ficaria de fora das últimas rodadas, contra o Corinthians em São Paulo e contra o Atlético Mineiro na Arena.
A não ser que ele seja punido por apenas 2 jogos.
Isso.
Porque daí ele não joga contra o Corinthians, fica liberado para jogar contra o Atlético.
Exatamente. Ele chama atenção a questão do Cortez, porque o contrato dele acaba no dia 31 de dezembro. Então o Cortez corre o risco de ter feito a sua despedida com a camisa gremista em Salvador contra o Bahia.
Obrigado, Felipe Duarte. As informações do Grêmio aqui chegando no Giro de Informações é de Dália Alimentos, Vodka Valença e Comfort Fronteira Hotel. Abraço aí pro Daniel Jequis, nosso grande amigo, nosso grande anfitrião lá em Santana do Livramento, toda a turma da Fronteira da Paz. Aquele abraço aqui do Show dos Esportes. Show dos Esportes que agora chama as informações do Inter. Simon Bianchini, o que aconteceu de importante no Inter nesta quarta-feira?
A tarde foi de reapresentação no Internacional, visando o compromisso da próxima segunda-feira contra o Atlético Goianiense no estádio Beira-Rio. O técnico Diego Aguirre deve aprofundar a partir de amanhã a preparação para este enfrentamento. Lindoso e Daniel ainda não devem voltar. Chance para Dourado aparecer no meio-campo, ele cumpriu suspensão, e na meta colorada, outra oportunidade para Marcelo Lomba. Chance também para Palácio seguir como titular, ele que deve ir para a 7ª partida consecutiva, feito inédito até o presente momento com a camisa colorada. Fora de campo, o Inter segue trabalhando na busca por reforços e também da definição do seu novo técnico, já que Diego Aguirre não deve permanecer no clube. Oficialmente, publicamente, o Inter não quer externar nada para não tirar o foco das duas últimas partidas pelo Brasileirão, já que o clube ainda persegue a busca por uma vaga Libertadores do próximo ano. Mas Juan Pablo Vojvoda, técnico do Fortaleza, é o nome que mais agrada internamente, enquanto os nomes de Andrei e Felipe Melo seguem na pauta para reforçar o setor de meio campo. Com os destaques do Inter para o Show dos Esportes, Simon Bianchini.
Grande Simon Bianchini aqui no nosso Show dos Esportes, que agora vai falar daquele time que ontem jogou bem, teve o apoio de grande torcida e está se habilitando a ficar na Série A no ano que vem. O assunto agora é Juventude, é contigo. Alô, Eduardo Costa, em Caxias do Sul.
O Juventude já está em deslocamento para Fortaleza, onde enfrenta a equipe da casa na sexta-feira às 9h na Arena Castelão. Para esse jogo, o técnico Jair Ventura está suspenso pelo 3º cartão amarelo. O seu auxiliar Emerson Ávila deve comandar o Juventude diante do Fortaleza neste confronto pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Juventude hoje divulgou o serviço para o confronto contra o Corinthians pela última rodada do Brasileirão na próxima quinta-feira. Na semana que vem, novamente, a direção do Juventude repete a promoção de ingressos para sócios e para aquele torcedor que não é associado do clube. O sócio em dia de qualquer modalidade, ele pode comprar 4 ingressos extras pelo valor de R$ 5,00 e repassar a um torcedor não sócio. A compra deve ser no site sociojaconeiro.com.br e as vendas começam amanhã. As entradas para não sócios custarão R$ 20,00 até terça-feira ou enquanto durar o lote de 5 mil ingressos colocados. A compra deve ser no site ingressos.juventude.com.br. Com as informações do Juventude para o Show dos Esportes, Eduardo Costa.
Grande Eduardo Costa! Com a Gaúcha Serra acompanhando o Juventude, quem sabe aí nessa permanência de Série A, a Juventude construiu muito bem ontem uma permanência com a vitória sobre o Bragantino, 1-0, gol do Ricardo Bueno. Baita resultado. Agora, o que mais me impressionou positivamente, gostei demais não só da vitória do Juventude, mas foi ver a papada. A papada em grande número, quase lotando o Alfredo Jaconi. Assim que tem que ser. Assim, torcida que faz isso aí, que a torcida do Juventude fez, a torcida que merece mesmo é ter uma boa recompensa. Então, estou dando aqui os parabéns pela atitude da papada ontem, acompanhando o Juventude, mas a luta não acabou e segue adiante. Hoje até recebi um cálculo de que Grêmio e Juventude podem ambos ficarem na primeira divisão. Gostei desse cálculo, daqui a pouco eu até vou pegar aqui para ver como é que é, não conferi todos os dados, mas olha, esse me agradou demais. 8 horas 22 minutos, o Show dos Esportes está no ar. Ele que tem no time da técnica o Wilson Vieira, Ismael Cavalheiro, Guilherme Vivian, Fernando Bortolin. Na produção, a Valéria Poçamai e o cara que eu não vi hoje aqui. E disse que eu ia denunciar onde estava o nosso produtor. Falei no Hoje nos Esportes que ele também não apareceu. Onde está Douglas de Moliner?
Tudo bem, Zé? Boa noite a você, boa noite a todos. Bom, o meu companheiro de produção, ele está ausente hoje, mas é por um glorioso motivo.
Então vamos saber aqui de Ismael Cavalheiro. Revela para nós com Simon e Garfunkel onde está Douglas de Moliner. Cecília, quem é a Cecília, Valéria Poçamai, que nos tirou o Douglas de Moliner do programa hoje?
A Cecília, pois bem, Zé, é a filhinha de Douglas de Moliner e também da Bárbara, que veio ao mundo hoje, 17h50, o mais popular 10 para 6 da tarde, com 3 kg e 195 gramas e 48 centímetros, portanto, está aí a Cecília, que foi tão aguardada, pô, acho que por toda a nossa equipe também. É, nesses últimos dias aí com o Douglas de Moliner, todo mundo na expectativa. Pois bem, hoje a Cecília chegou ao mundo e tá aí. E a gente deseja, claro, né, Zé, toda a felicidade, toda a saúde para o Douglinhas, para a Bárbara, para a Cecília e que venha com muita saúde.
Para toda a família de Moliner, para a família da Bárbara também, um beijão para essa Cecília que tá chegando aí, que chegou na hora do Hoje nos Esportes, hein? Tirou o papai do trabalho. Ele foi cuidar da sua produção e não da produção do programa. Que bacana, bacana mesmo. Parabéns, Douglas. Cecília está aí para alegrar a família, para alegrar a todos nós, amigos do Douglas, da Bárbara. Que coisa boa mesmo. É a grande notícia de abertura deste Show dos Esportes aqui na Gaúcha. Show dos Esportes, que é sempre o oferecimento da KTO.com. Gosta de emoção? Te registra lá para dar uma brincada. Quer saber mais? Acesse KTO.com. E unidos à casa da Volks, buzina aí para Cecília. Na Ipiranga, pertinho da PUC. Rádio Gaúcha também está acompanhando, e o Show dos Esportes não é diferente, tudo que está acontecendo no Fórum de Porto Alegre. Eduardo Matos está lá no julgamento, no júri, que segue o processo do incêndio, da tragédia da Boate Kiss. Boa noite, Eduardo Matos. Em seguidinha, o Matos estará conosco aqui no Show dos Esportes. Show dos Esportes. Enquanto isso, eu vou ler um recado aqui que o Gaúcho Sports Bar voltou a ser o ponto de encontro dos apaixonados por esportes. Amanhã tem Grêmio São Paulo. Quem não for para a Arena pode curtir o jogo lá no Gaúcho Sports Bar, sim. Pode chegar lá, tranquilo. Tem TV com todos os jogos. Quem vai ver o jogo do Bahia na sexta-feira também pode ir lá pintar, porque o Bahia não pode ganhar do Atlético Mineiro, né? Também tem isso. Então o Gaúcho Sports Bar volta a ser um grande ponto de encontro dos apaixonados dos esportes. Clima da retomada tem craque novo no pedaço, porque agora o brechó do futebol, o bar brechó do futebol faz parte do time. O cardápio é exclusivo e vem para o Gaúcho Sports Bar. Também tem o Gaúcha no lugar onde os amigos dos esportes e a Gaúcha se reencontram. Quem sabe aí, daqui a pouco estamos voltando aí com o cardápio do Zé. Já me perguntaram, meu querido amigo André Berlitz hoje me perguntou. Mas calma, estamos preparando aí também essa volta aí já no clima do brechó do futebol. Parceiros da Rádio Gaúcha no Gaúcho Sports Bar, KTO.com, conosco sempre. E claro, o empreendimento da Rádio Gaúcha e da Tornac. Vamos para o intervalo comercial, depois a gente traz os detalhes lá do julgamento da Boate Kiss com o Eduardo Matos e também a nossa primeira atração, primeira entrevista do programa.
Quer dinheiro agora?
Quero, quero.
Dinheiro na hora?
Quero, quero.
Quero até 18 vezes para parcelar.
Em até 70 dias começar a pagar.
Quero, quero.
Pensa.
Peça seu empréstimo pessoal pelo aplicativo Quero Quero Pague no site queroquero.com.br ou esperamos você com todos os cuidados. Com o cartão Quero Quero é fácil sacar e pagar.
Dinheiro na hora, é só nas lojas Quero Quero.
Torcedor colorado, chegou a hora de acabar essa saudade gigante e garantir seu lugar em todos os jogos do Beira-Rio pra ver o Inter bem de pertinho. Volte a viver todas as emoções das partidas em um espaço diferenciado, com muitos serviços exclusivos. Adquira sua cadeira pelo site www.coraçãodogigante.com.br ou na loja 24 do Beira-Rio, ao lado do Portão 4. Coração do Gigante, a emoção tá de volta. 3392-1000.
Oi, olá, tudo bem? Como vai você? Mais um dia pra viver e muito pra aprender. Tá na hora de acordar, temos tanto pra fazer. Vamos nos reinventar, procurar um modo de crescer.
Crescer,
amar,
amar,
viver,
viver,
aproveitar,
oh, oh, oh,
saber,
saber,
tirar,
tirar
da vida o que ela dá. Tudo a seu tempo, tudo vai passar. Nada tão urgente que um carinho possa dispensar.
Economizar é comprar bem.
Oito e vinte e nove, daqui a pouco o Sinal da Gaúcha vai marcar 8:30 da noite desta quarta-feira. Quarta-feira sem futebol, hein? Mas de show dos esportes. É um prazer estar com você aqui para KTO.com. Gosta de emoção? Te registra lá para dar uma brincada. Quer saber mais? Acesse KTO.com. E unidos à Casa da Folks, na Ipiranga, pertinho da PUC. Show dos esportes, conforme a gente tinha anunciado, e agora em condições ok, Eduardo Matos, direto do Fórum de Porto Alegre. Quais são as últimas novidades sobre o júri do caso da tragédia da Boate Kiss? Eduardo Matos.
Zé Alberto, presta depoimento neste momento a segunda testemunha no júri, que começou por volta das 9 horas da manhã. Kellen Giovanna Leite Ferreira, de 28 anos, era frequentadora da boate e é uma das vítimas. Ela está falando um depoimento muito forte. Ela chorou por mais de uma vez, se emocionando, lembrando das sequelas que ficou. Ela teve 18% do corpo queimado, é visível os braços dela com muitas queimaduras. Ela perdeu parte de uma das pernas e ela disse que ficou com vários problemas ao longo dos anos, dificuldades de locomoção. Disse que a última vez que conseguiu correr foi para correr da morte, no dia do 27 de janeiro de 2013. Eu não sei se a gente tem condições de colocar um trechinho do que ela está falando, Zé.
Podemos colocar, sim. O Maio Cavalheiro vai colocar aí.
Circulação na ficou no tornozelo.
Você mencionou que teria ido, me corrija se eu estiver errado, seriam entre amigos e amigas 7 pessoas, era isso, né?
8, acho que dava, era eu mais 2 amigas.
E 5?
E 5,
É sim, então a senhora e mais 7. Desses 7, alguns faleceram?
3
faleceram?
As minhas 2 amigas e um dos meninos.
Qual a idade?
Deles, eu acho que a Lau tinha 18, a Ju também tinha 18, e o Pag já tinha uns 18, 19.
A senhora, na época, tinha quantos anos?
19.
Ok. Vou lhe fazer algumas perguntas, tá? A questão da fila, a senhora aludiu que a fila era grande, né? Era bastante grande, segundo apontou. Era normal essa quantidade de pessoas na fila para ingressar na boate, ou nesse dia lhe parecia haver mais pessoas na fila por enquanto?
Era normal. Até inclusive 2 semanas antes eu tinha ido numa festa das engenharias e eu acho que tinha o dobro de pessoas lá dentro.
Dentro.
Sim, porque eu fiquei no mesmo lugar.
Bom, Zé, eu acho que um trecho aí, né, do depoimento da Kelly, a gente segue acompanhando por aqui, pode voltar a qualquer momento. É um depoimento muito forte, muito emocionado. Ela chora ao lembrar do dia da tragédia, ela lembra que foi retirada pelos amigos de dentro, ou por pessoas, ela não sabe se foram amigos ou outras pessoas de dentro da boate, e que um dos pés dela, no caso o pé que ela acabou perdendo, ficou preso na sandália, e aí acabou tendo que ser amputado mais tarde. Ela disse que ao longo desses 8 anos sofre traumas psicológicos e psiquiátricos, e relatou aí, dizendo que a boate estava bastante cheia naquela noite, e agora esse depoimento que recém começou e deve se estender até por volta de 23h30, Zé.
Tá certo. Eduardo Matos vai voltar ainda durante o show dos esportes com o relato do que está acontecendo no Fórum de Porto Alegre. São 8 horas 33 minutos. Aqui é o Show dos Esportes. O Show dos Esportes que tem sempre o comentário do Diori Vasconcelos. Aliás, o Diori está voltando, hein? Atenção, você que curte os produtos Langiru, da Cooperativa Langiru, há 66 anos alimentando as gerações e suas histórias. Preparem-se. Diori volta ainda nesta semana. 1971, estamos voltando na máquina do tempo porque o Galo Atlético Mineiro vai ser campeão brasileiro, possivelmente já na sexta-feira, podia ter sido ontem, não foi, e eu quero lembrar, não é como foi, mas estabelecer um paralelo, 50 anos depois, meio século depois, Belo Horizonte vai viver a emoção de Galo campeão brasileiro. Tem um cara... Todo mundo fala que o Dario fez o gol da vitória lá contra o Botafogo. Hoje em dia a gente fala muito de assistência. Ah, o cara que tem assistência. Tem que lembrar também que o cruzamento na cabeça do Dadá, quem deu foi o Humberto Ramos, que depois a gente conheceu mais perto aqui, porque veio jogar no Grêmio. Saiu do Atlético campeão, veio jogar no Grêmio. Teve um período aqui que jogou no Grêmio. Por isso eu quero falar, dar muito boa noite a Humberto Ramos, meio campista do Atlético naquela época, depois jogador do Grêmio, depois técnico do Atlético, vice-campeão brasileiro, agora uma grande figura. E também da mídia, né, Humberto? Boa noite.
Boa noite, é um grande prazer falar com vocês e voltar a falar com o público gaúcho, o qual eu tenho um grande amor e estima.
Ah, nossa admiração também é grande já desde aquela época, e eu imagino... Como é que está esse coração atleticano de quem surgiu no Atlético como jogador, depois viveu sempre, mesmo trocando de clubes, como jogador ou como treinador, mas no Atlético voltou para ser treinador, vice-campeão brasileiro, e que agora, por certo, é um grande torcedor nessa iminência do Galo virar campeão brasileiro 50 anos depois?
Ah, é verdade. Minha história praticamente foi feita dentro do Atlético, né? Comecei lá na categoria de base e tive a felicidade de participar do título mais importante do clube, que foi o título primeiro campeão brasileiro, primeiro campeonato nacional, poderia dizer assim, na época. E depois participei ali da parte de... Fui treinador, fui também diretor de futebol, fui coordenador de futebol e etc. Então, tem uma longa história aí dentro do Atlético. E agora, como você falou, como torcedor, aguardando só esse vamos dizer assim, um momento para sacramentar o título, que praticamente, para mim, virtualmente está conquistado. Mas é como a gente fala, né? O jogo só termina quando acaba. Então, tem que esperar acabar o jogo para comemorar.
Digamos que é um título que vem tarde, né? Digamos que a justiça do futebol foi ingrata com o Atlético Mineiro. Em anos, por exemplo, como 1977, que o Atlético, quando foi vice-campeão, invicto, perdendo nos pênaltis em casa para o São Paulo. Depois, em 80, mesmo que jogando contra o super time do Flamengo, era um baita time do Galo. Quando você foi técnico do Atlético, daí perdendo pro Corinthians também, estava na hora do Galo ser campeão, né, Humberto?
É, sem dúvida, né? Já estava na hora do Atlético ganhar um título, né? É, realmente, como você colocou aí, foi um tempo aí que são 50 anos, e durante esse período o Atlético teve várias oportunidades para conquistar o título, mas infelizmente não conseguimos. Eu me lembro que em 99, quando a gente estava com a grande possibilidade do título, decidimos contra o Corinthians no Morumbi, e o jogo foi empatado 0-0, e pela campanha o Corinthians ganhou, mas no jogo anterior Nós tínhamos ganho o primeiro jogo, no segundo jogo em São Paulo, no Morumbi, aconteceu que teve um pênalti. É muito tarde para ficar lamentando isso, mas é uma realidade. Que o Márcio Rezende não deu, e talvez a história poderia ser diferente. Mas chegou a hora, Deus sabe tudo, tem o seu tempo certo para tudo, então agora, depois de 50 anos, o que é mais importante ressaltar aqui é que durante todo esse período essa torcida esteve sempre, sempre viva, sabe, de geração para geração. Quantos já morreram esperando esse título, esse segundo título, e não conseguiram ver, mas pelo menos viram o outro, que foi tão importante. E agora chegou no momento certo que o Atlético vai, creio que já praticamente já está com a taça na mão, só não pode deixar cair, não vai cair, e é a hora de comemorar.
Pois é, o Atlético podia ter sido campeão ontem sem jogar. Aí tá. Agora pode ser campeão jogando fora de casa. Aliás, como foi em 71, vocês ganharam do Botafogo no Rio de Janeiro. E no fim de semana o Atlético volta para casa para jogar no Mineirão. Será que dá para dar uma guardada no jogo da Bahia, ou tem que ser campeão na Bahia mesmo e fazer a festa em Belo Horizonte? Ou tem que esperar
para domingo? Não importa. Não importa que seja contra o Bahia, contra o Grêmio. Não importa. Importa que seja campeão. Eu penso o seguinte, depois de nesse campeonato, nessa competição tão difícil, que é uma competição que tem que se manter a regularidade, o Atlético conseguiu até agora essa possibilidade, né, e essa grande probabilidade do título. Não adianta, não precisa ficar ansioso, ter ansiosidade para que seja hoje, amanhã ou depois. O que é, sabe, eu acho que esse ponto corrido, não sei se vocês são contrários ou favoráveis do que eu vou falar, eu acho que no Brasil, eu penso que no Brasil esse sistema de competição não é legal. Porque o brasileiro, ele tem um futebol no sangue, como emoção. O que é legal é a decisão do campeão, né? E como é o Campeonato Mundial, como é a Champions League, que é o maior torneio do mundo, né? Mas como é dentro dessa competição, que é são os pontos corridos, o Atlético manteve uma regularidade, mereceu, e agora é só sair pro abraço, não tem mais nada o que fazer.
Renato, Humberto Monteiro, Grapete, Vantuir e Oldair, Vanderlei e Humberto Ramos, Ronaldo, Lola, o Spencer entrou naquele jogo, Dario e Tião. Esse time era melhor, ganhava do time do Cuca hoje, aquele time treinado pelo Telê?
eu acho muito difícil fazer comparação de tempos, né, porque são situações diferentes, até o estilo de jogo diferente, E comparação não é legal. Eu posso dizer o seguinte, que esse time que você falou já foi campeão, né? Ele é realidade. E o outro está caminhando para a realidade. E vai ser muito importante conseguir esse título. E não tem que comparar se um é melhor do que o outro. Todos os dois são importantes para a história do Atlético.
Pois é, são realidades diferentes também, não tem realmente como comparar, a gente faz a provocação, porque é o seguinte, não existia naquela época, por exemplo, o investimento que o Atlético vem fazendo já há algum tempo. É bom lembrar, quando o Atlético foi campeão da América com o próprio Cuca, já havia uma ideia de um grande investimento que foi seguindo, teve Copa do Brasil, teve tentativa de campeonato brasileiro, o Atlético não se deu bem, caiu agora na Libertadores numa semifinal, mas a ideia era do Atlético retomar também o título brasileiro, e muito dinheiro está investido no Atlético. Naquela época não era tão assim, tinha muita gente da casa, esse tipo de coisa. Como é que você vê a realidade de hoje, até porque tu já foste gestor também no Atlético Mineiro?
É verdade, eu penso o seguinte, que vou falar dois aspectos interessantes. O primeiro, que aquele título, vamos falar em nível de competição, daquele título de 71, se você se lembrar, estavam desfilando ali nos grandes clubes do Brasil, em todos os clubes que disputaram o Campeonato Brasileiro, todos os tricampeões mundiais. Concorda?
Sim,
por aí, claro. Você, inclusive, um time do Santos com o Neguinho na camisa número 10, chamado Pelé.
Só isso.
Aí dá para avaliar a dificuldade daquele ano, daquela competição. Concorda?
Não, o Botafogo.
O
Botafogo que vocês venceram tinha Jairzinho, tinha o
Paulo César.
Paulo César estava no Botafogo naquela época.
Roberto.
É, Rogério também, acho que ainda estava ali. O Rogério, acho que
Rogério, jogou. O Wendel, goleiro, era um timaço também. Então dá para avaliar a conquista, né? Porque a conquista você tem que avaliar de acordo com o que você enfrenta pela frente, né? A grande vitória é quando você tem um grande adversário. Então essa conquista eu avalio nesse contexto, né? E o segundo, como você colocou muito bem, a estrutura do Atlético naquela época era muito diferente de hoje, nem se compara. E até em nível de investimento também. É, para você ter uma ideia, depois da competição, né, eu conversando com o Gerson falou, pô, vocês ganharam aquele título, pô, nós tínhamos 60 milhões de prêmio pelo título, vocês ganharam, nós ganhamos 20 parcelado, e eu fui vendido pro Grêmio e não tinha recebido ainda. Para você ter ideia como é que era.
Pois é.
Aí, depois, em 99, quando eu fui treinador, veja bem, tantos anos depois,
sim,
quando eu fui treinador, nós estávamos disputando a final do Brasileiro, e eu precisava, estava em Belo Horizonte, eu precisava de campo para treinar, e não tinha, o único campo que a gente tinha para treinar era a Vila Olímpica, onde os sócios treinavam, e o campo estava todo esburacado, não tinha como treinar, e eu saí para a cidade interior procurando o campo para treinar. E porque a diretoria do Atlético estava brigada com a administração do Mineirão, o Mineirão não queria ceder, o do América também, e aí eu tive que eu pessoalmente, como treinador, ir lá conversar, pedir, eles autorizaram e fizemos dois treinos lá, antes de ir para São Paulo para decidir com o Corinthians. Aí para você ter ideia como é que era a estrutura. Hoje o Atlético tem uma estrutura fantástica, tem um hotel dos maiores CT do mundo, e o investimento altíssimo, jogador ganhando 1 milhão, 2 milhões por mês. Quer dizer, vamos falar dentro da realidade. Hoje é quase que uma obrigação ganhar esse título. É quase que uma obrigação.
Sim.
Por tudo isso, por todos esses aspectos que eu estou colocando. É legal? É legal, é bom, é bonito, parabéns para todos. Mas, poxa, no meu ponto de vista, é uma obrigação ganhar esse título agora. É. A torcida merece isso.
Eu tô lembrando, o teu time aquele, peguei aqui para ver de certinho a escalação, falasse de 99. 99 o Atlético tinha Veloso, Bruno, Galvão, Cláudio Cassapo e Ronildo, na final, né? Galo e Valdir, aquele que paranaense que chegou a jogar no Inter, Belete, que na época jogava no meio-campo, e Robert, que jogou no Grêmio. E o ataque tinha o Lincoln e o Guilherme, que foi o grande artilheiro, o grande jogador daquele campeonato brasileiro. Agora o Corinthians, por sua vez, o Corinthians é que era o milionário, né, Humberto?
É, verdade. E o que que acontece? Você não falou o nome aí do que foi o melhor jogador nosso do campeonato, porque ele não jogou essa partida nem a outra anterior. Foi o Marques.
Ah, sim, o Marques.
Pro Atlético.
Isso.
É, o Marques pro Atlético naquela época, ele representava como o Messi pro Barcelona. E nós perdemos o Marques. E eu não tinha reposição. Para você ver, eu coloquei o Lincoln, que nem jogava, nem era titular. Era a opção que eu tinha, entendeu? A gente não tinha opção nenhuma. Então isso pesa muito numa final. E, como você colocou bem, o time do Corinthians, tecnicamente e individualmente, era muito melhor. Não tem dúvida nenhuma, era muito melhor. Mas, olha só, Marcelinho, Carioca, Vampeta, Rincón, Luizão,
Ricardinho. Edilson.
Pô.
Dida era o goleiro.
Foi 0-0 o final e o Dida pegou tudo, foi o melhor jogador em campo.
Eu tava lá.
Quer dizer, você tava lá, você viu. Então, você é testemunha.
Era o Corinthians, não, e o Corinthians tinha uma outra coisa, além, esses caras estavam todos no Corinthians também, porque foi na época que o Corinthians, com o antigo Banco Excel Econômico, o Corinthians tinha montado uma estrutura de administração financeira gigantesca, mais ou menos como o Galo tem hoje, né?
É verdade. Então, quer dizer, eu pra mim, sabe, eu tô engasgado na garganta esse título, fico pensando o que eu fiz de errado, o que eu poderia mudar, mas depois chega uma conclusão que é o seguinte, que foi uma coisa fenomenal que nós fizemos, porque se você avaliar, né, as duas equipes e todos os outros aspectos que você mesmo colocou muito bem, na realidade o Corinthians tinha mérito, tanto é que por classificação, o Corinthians classificou em primeiro lugar e nós classificamos em sétimo lugar, para você ter uma ideia. Então, né, eu penso que foi um trabalho maravilhoso, muito, muito bom, infelizmente não veio o título.
Pois é. Humberto, agora eu quero pegar um pouco pela tua relação que tu tivesse lá no início dos anos 70, depois de ter sido campeão brasileiro. Olha, o Grêmio foi lá e buscou um campeão brasileiro, porque o Grêmio estava, naquela época, com um pequeno ainda jejum de títulos, tinha perdido 69, 70, e daí 71 para 72 é que tu vens para o Grêmio. É, certamente, eu sei que tu, a partir daí, estabelecesse laços com o Grêmio. Como é que tu está vendo a situação do Grêmio hoje, muito perto do rebaixamento? Tu que aí em Minas Gerais acompanhou não só o Atlético pela tua relação, mas recentemente o Cruzeiro numa crise sem precedentes também. Como é que tu vê a situação do Grêmio hoje?
Eu não sei, assim, a parte do Grêmio, a parte de bastidores do Grêmio, eu não sei o que está acontecendo. Do Cruzeiro eu tive perto e vi. Foi problema de administração do Cruzeiro, sem dúvida nenhuma. Foi problema de administração. Olha o que é uma responsabilidade de uma má gestão de um clube. O que, que acontece com o clube? Uns problemas que existiram internos lá no clube, veio refletir nos jogadores e de repente aconteceu o que aconteceu. É, o Grêmio, eu lamento muito, esse time do Grêmio é o mesmo time que vinha jogando e estava bem na competição e no ano anterior também, disputando, foi campeão da Libertadores, e de repente acontece uma coisa dessa. Eu não sei, eu prefiro pensar que isso é coisa que faz parte do futebol, sabe? Tem aquele momento de ascendência que o time cresce, depois desce e não consegue achar o lugar de volta para voltar, para subir novamente. Espero, torço e penso que o Grêmio vai sair dessa, cara. Eu creio e vou torcer por isso muito, porque a instituição do Grêmio é muito grande, esse nome é muito forte e o Grêmio não pode, sabe, neste momento cair para a segunda divisão. Eu ainda creio no Grêmio, eu creio que o Grêmio pode reagir e sair. Mas o que aconteceu mesmo, infelizmente eu estou distante, não tenho, sabe, embasamento nenhum para saber o que aconteceu, se é coisa de bastidor, ou é coisa interna, ou é de vestiário. Infelizmente eu não posso dizer. Só posso dizer que a camisa do Grêmio era muito forte, e o Grêmio é um time que não merece estar no lugar que está.
Pois é.
A sua torcida não merece.
Eu posso te dizer que uma das coisas que mais a gente comenta aqui no Rio Grande do Sul é que o Grêmio é um time que está nessa situação, dizendo assim, ó, com salário em dia e superávit no caixa. Essa é que é a curiosidade, o impressionante dessa situação.
Exatamente, a estrutura do Grêmio é fantástica, esse time é maravilhoso, cara. O Grêmio é um clube, né, de estilo europeu, não tem dúvida nenhuma. Então, eu não consigo te explicar, vou te ser sincero. Sabe o que eu penso? É o seguinte, eu tenho uma análise muito, muito empírica, muito simples sobre o futebol. Futebol é aquele momento, sabe, que quando você faz uma receita do bolo e que você bota os ingredientes e tudo, e os ingredientes vão dando certo e você vai mexendo, vai dando liga, quando você bota no forno, aquele bolo fica lindo. Acabou, ninguém tira aquilo ali. Mas quando aquele desanda, meu amigo, É difícil você recuperar. E às vezes o futebol acontece isso.
Fica batumado. Futebol, né? Fica batumado o bolo, não cresce, né? Ou cresce e depois...
Desanda, né? Desanda e não tem jeito. Você pode tentar fazer de tudo, tentar reverter e não consegue. E às vezes o futebol acontece isso, sabe? Infelizmente acontece. Faz parte, né, do futebol.
Grande Humberto Ramos. Quem é o craque do Brasileirão? É o Hulk mesmo?
O Hulk, para mim, ele está fazendo a diferença no Atlético, cara. Ele está fazendo a diferença. Nesse momento, eu arriscaria em dizer, porque o Flamengo também ali tem jogadores ali que, num período da competição, despontaram sim para ser, né, para até ser o craque da competição, mas em determinados momentos se perderam, problema de lesão, até de convocação de seleção, uma série de coisas. Mas num momento, você se colocou muito bem, num momento... O Hulk é realmente o craque da seleção, sem dúvida nenhuma.
Sabe que nesse histórico de Atlético...
Da seleção não, desculpa, é o craque do brasileiro. O
brasileiro é, mas daqui a pouco volta para a seleção, experiência ele tem e bola tá jogando. Mas sabe que a gente começa a falar de Atlético Mineiro, eu vi tu jogar aqui em Porto Alegre pelo Grêmio, tinha te visto jogar... Na época tinha menos transmissão do que hoje, mas claro que eu vi as decisões do Brasileirão, lá o primeiro Brasileirão. E aí eu começo a lembrar de times do Atlético Mineiro, que a gente falou aqui há pouco. E eu o time aquele do Barbatana dos anos do final da década de 70, 77, que o Atlético foi vice, aquele time também jogava muita bola, aquele time era fantástico a maneira de jogar, os craques que tinha também. Então, eu estou feliz pelo Galo ser campeão, por resgatar essas figuras também que eu vi jogar e passei a admirar desde a tua época.
Não, realmente, ali em 77 também foi um pecado, né? Aquele perder, deixar de ganhar aquele título, perder em casa por pênalti, perder pênalti igual perdeu, e a campanha com o Atlético fez invicta, né? E perder o título. Eu também sinto, eu tenho a mesma sensação de você. Eu fico feliz por toda a trajetória que o Atlético veio caminhando. Mas a minha maior felicidade, sabe qual que é?
Opa.
É dessa torcida do Atlético ter mantido, durante todo esse período, a instituição Atlético Mineiro num patamar, às vezes nem onde ela estava, mas a torcida permanecia ali e permanece. Então a minha maior alegria é a alegria que essa torcida vai ter agora, no momento que sacramentar o título. Isso aí que me dá uma emoção muito grande e uma alegria, porque essa torcida do Atlético merece. Ela realmente é fiel.
É uma coisa que eu notei muito. Claro, é óbvio que isso aí devia estar acontecendo, mas eu notei talvez um pouco mais do que o normal. Eu viajei outro dia, até fiz o jogo do Grêmio com o América aí em Belo Horizonte. E claro, nas ruas de Belo Horizonte, a camisa do Atlético é uniforme da população, praticamente, ou de metade da população. Mas me chamou a atenção que eu fiz na volta. Primeiro eu tinha ido no jogo da seleção, em São Paulo. E depois, na volta, teve escala no aeroporto de São Paulo também. E o que me chamou a atenção foi o número de pessoas em trânsito com a camisa do Atlético. Eu não creio que todos iam para Belo Horizonte ou vinham de Belo Horizonte. É uma coisa muito, muito própria da torcida do Atlético Mineiro, andar fardada com as cores do clube. Agora, então, o Atlético virou mania nacional, né?
Ah, é verdade, sem dúvida nenhuma. Essa torcida espalhada aí pro Brasil inteiro. É isso que eu digo, o torcedor atleticano, ele é sui generis, ele é diferente, ele está no sangue, entendeu? Mesmo porque, como eu te falei, durante esse período desse passo, todo esse hiato que teve de um atleta sem ganhar títulos importantes, né, e essa torcida permanecer jovens, eu lembro, amigos de meus filhos e etc, e crianças, não veio atrás de ganhar nada e estão ali torcendo com aquela mesma vibração, com aquela mesma alegria. Isso me deixa impressionado, cara, sabe? E hoje, como você falou, é uma alegria muito grande de ver. Eu, particularmente, a minha maior alegria é ver essa torcida comemorar esse título aí, que está engasgado há tanto tempo, tantos netos aí de avós que já morreram, que gostariam de estar comemorando também, tantos jovens, tantos adultos, e mulheres, homens, crianças, todo mundo comemorando. A cidade de Belo Horizonte vai ficar pequena para depois de sacramentar esse título. Talvez quinta-feira, né? Espero que sim.
Pois é. Humberto Ramos, quero te agradecer e dizer o seguinte, ó, o Dadá vive cantando marra, que ele parou no ar e que ele fez o gol, mas sem a tua cruzada não tinha nada disso contra o Botafogo.
Não, ele é queixo no peito, para no ar igual o meu já foi, queixo no peito. Dadá é o Dadá.
Se a bola não tiver lá no alto, não adianta nada ele fazer isso. Então, parabéns para quem botou a bola lá no queixo do peito do Dadá.
mas no outro dia no jornal lia: Atlético ganha de 1-0, gol de Dadá Maravilha. Ninguém tira isso.
Cara, Humberto Ramos, parabéns desde já pela campanha do Atlético. Eu sei o quanto a torcida do Galo está merecendo. E vamos torcer pro Grêmio também, realmente. Então vamos fazer o seguinte: o Atlético campeão contra o Bahia, beleza. Aí depois joga em Minas, o último jogo, deixa o Grêmio ganhar aqui se precisar do resultado, tá?
Isso é o ideal que pode acontecer. O Atlético vai ser campeão contra o Bahia, e enquanto o Grêmio pode ganhar e o Grêmio sair dessa. Aí eu vou ficar bastante feliz.
Muito obrigado, Humberto. Grande abraço para você aí. Parabéns para toda a galocura aí.
Muito obrigado. Um abraço para vocês aí. É uma alegria muito grande sempre estar falando aí em Porto Alegre, porque eu adoro esse povo gaúcho, que me recebeu muito bem aí.
Humberto Ramos, ex-jogador do Atlético Mineiro, campeão brasileiro do primeiro campeonato lá em 1971, há 50 anos. O Atlético agora vai reviver essa emoção, porque vai ser campeão brasileiro. E Humberto Ramos acompanhou todo esse jejum depois dele ter feito a jogada para o Daril fazer o gol da vitória lá na final contra o Botafogo, em 71. Foi técnico, dirigente, jogou no Botafogo, no Atlético mais de uma vez. Ele veio para o Grêmio, depois do Atlético Mineiro, ele veio para o Grêmio e depois da vinda para o Grêmio, o Humberto Ramos, ele teve por outros clubes. Eu sei que ele jogou no Rio Grande do Norte, voltou para o Atlético Mineiro. Então é um cara que faz parte da história do Galo e que a gente tinha que ouvir aqui pela relação que tem com o futebol gaúcho também. E foi técnico do Atlético, ele lembrou essa passagem de 99, é interessante. Ele pega o time do Atlético, leva o Atlético para a final e perde o título num empate com o Corinthians. Depois de ganhar o primeiro jogo, perdeu o segundo, no terceiro jogo em São Paulo. O empate em 0-0 acaba dando o título para um super Corinthians, treinado na época pelo Oswaldo de Oliveira. Show dos esportes aqui na Gaúcha! Trouxe um campeão brasileiro de 50 anos atrás, sempre com o palpite com razão, palpite com emoção, palpite com diversão. KTO.com para os apaixonados por esporte. Acesse KTO.com ou no Instagram, @KTO_Brasil. E unidos à Casa da Folks, na Ipiranga, pertinho da PUC. Tem algum destaque aí do nosso site, o gzh.com, Valéria Poçamaia?
Muitos destaques, Zé. A gente começa falando do Grêmio, que tem essa decisão amanhã contra o Bahia. E lá em GZH você confere simulações no Z4. Dia a dia, quais os riscos de queda do Grêmio à Série B. E do lado do Inter, tem de olho no argentino. Humilde, dedicado e intenso. As características do trabalho de Vojvoda, técnico que está na mira do Colorado, tudo isso e muito mais em GZH, no patrocínio de Jardim Esponqueado Chevrolet, a revenda que não perde negócio, e também a Facta. Possui FGTS? Faça um empréstimo sem a parcela mensal com a Facta. Quer saber mais? Ligue ou chame no zap 3021-7833.
E eu aproveito esse último minuto antes das 9 da noite para lembrar que os grandes campeonatos, como o Brasileirão, como a Libertadores, vem aí o Mundial Interclubes no ano que vem com a presença do Palmeiras, eles chegam sempre aqui para o CERS. Conheça os programas de estágios e aprendizagem do CERS. Daqui a pouco tem notícia na hora certa aqui na Gaúcha. O Show dos Esportes volta em seguida com mais atrações aqui no programa e também novas informações lá do Fórum de Porto Alegre sobre o julgamento da tragédia da Boate Kiss. Já voltamos.
José Alberto Andrade.
De volta, Show dos Esportes 9-6. Você ouviu as notícias agora no Notícia na Hora Certa. Estamos de volta aqui no nosso Show dos Esportes. O seu programa de KTO.com. Gosta de emoção? Te registra lá para dar uma brincada. Quer saber mais? Acesse KTO.com. E unidos à Casa da Volks, na Ipiranga, pertinho da PUC. Ah, ontem me lembrei muito da Unidos, porque eu tava na rua, Marcelo Debona, que tá aqui com a gente, eu tava na rua e vi uma Brasília, carro de colecionador, e eu lembro de quando lançaram a Brasília, de ir na vitrine da Unidos, que na época era na Lima e Silva, e ver, olha, tinha duas brasas ali, naquelas, eu não me lembro qual era, não era verde, mas era um verde que não, não tem mais hoje, eu acho. E a outra era uma bege, amarelada, assim. Cara, a Brasília era um carro... Era fantástico, porque ele foi um carro desenvolvido... Brasília não é à toa o nome, né? Foi desenvolvido para as condições brasileiras. Ela tinha alguma coisa da Variant, então eu me lembrei da Brasília. Só que hoje tu tem lá na Unidos, de pertinho da PUC, na Ipiranga, toda a linha. Volkswagen, com os carros mais modernos, e Brasília ficou apenas na memória afetiva desses fanáticos pela Volkswagen, como eu. Unidos à Casa da Volks, na Ipiranga, pertinho da PUC. E a buzina da Brasília era essa aí, ó. É, que nem a do Fuca. Era, não tem como. Sem falar que eu aprendi a dirigir um Fuca, né? Também da Unidos. Tudo isso está registrado na memória afetiva do Zé Alberto Andrade. Dupla Grenal chegando aqui no programa, sempre para queijo que tem que ser Santa Clara. Há 110 anos na mesa dos gaúchos, ferramentas de tools na mão de quem faz. Marcelo Debona, quais são os destaques do Estúdio Gaúcha daqui a pouquinho?
Mais Eduardo Matos, mais cobertura do julgamento da Boate Kiss. Zé Alberto, nossa reportagem está mobilizada nessa cobertura desde hoje muito cedo. Aliás, o Eduardo Matos, que tem acompanhado a história ao longo de todos os últimos anos. Né? A gente vai conversar com o prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, ainda para repercutir a decisão de cancelar o Réveillon na Orla do Guaíba e tudo que a prefeitura está fazendo, precauções, medidas que estão sendo adotadas em função da nova cepa, variante do coronavírus, Alberto. E dentro da linha esportiva barra jornalismo, nós vamos conversar com a delegada que esteve à frente dessa investigação e que prendeu 7 torcedores pois do Grêmio hoje. E o que me chocou, Zé Alberto, é que no material apreendido, entre os quais celulares, havia troca de mensagens que indicavam um tumulto para amanhã, semelhante ao do jogo contra o Palmeiras. Então agiu muito bem a polícia, o trabalho de inteligência da Polícia Civil.
Pois é, o que eu fiquei pensando, e não estou te pautando, mas o que me estranhou é o seguinte, contra quem seria o tumulto de amanhã, à medida que contra o Palmeiras, o tumulto foi contra decisões do VAR, sabe? Não teve agressão ao jogador do Palmeiras, até houve uma discussão que houve provocação de jogadores do Palmeiras, mas não era contra o Grêmio. Contra quem seria o tumulto de amanhã?
Pois é.
Essa era a dúvida.
Vamos tentar tirar esses detalhes. Né?
Exatamente, se sabe quem é.
Agora, do 7-1, por exemplo, com uma ficha criminal, assim, né? Impressionante.
É, aquilo que a gente sempre diz, né? De falar, chamar de torcedor, mas... Não é o perfil da torcida, do que a gente chama de torcida do Grêmio. Mas tem uma coisa que é verdade, eles só estão lá por causa do Grêmio. Não acredito que eles vão a jogo do Internacional também, como os fanáticos do Inter não vão
apoiados, Grêmio, sustentados, né? Então, por vezes.
É difícil não dissociar isso, sabe? Infelizmente, a imagem do clube, da torcida verdadeira do clube.
E a polícia vai estar... Bom, o Grêmio sabe que é um jogo de risco, né, Zé? Por óbvio, né?
Sim.
Pelo que está envolvido na partida, pelo que pode acontecer. E a polícia também, ela está preparada, então... te liga aí para as pessoas que pensam em tumultuar amanhã, a polícia vai estar muito reforçada na arena.
É medida, cautela. Tu falasse dois casos em que a cautela, para mim, nunca é demais. A questão do Réveillon
é
cautela. Decisão
acertada.
E também essa questão da reforço de segurança na arena. Cautela tem que ser tomada. Eu não discordo, lamento algumas coisas. Pô, não vai ter Réveillon, tá tudo abrindo de novo e o Réveillon...
Não, e a orla bonita, né?
É, não...
Mas, enfim, tem 3 casos já em São Paulo, né? E... Como é que tá teu chimarrão aí, tá bom?
Meio lavado, né? Porque é o mês do Hoje nos Esportes, tá?
Tá feia a coisa aqui. Não, fiz o meu agora há pouco.
Não, O meu tá lavado mesmo. Marcelo Debona, logo mais, 10h05, no Estúdio Gaúcha, aqui. Amanhã, qual é o teu palpite do KTO?
Amanhã? Eu vou manter a minha coerência, Zé. Eu sempre imaginei que dos jogos que o Grêmio teria na reta final do campeonato, o menos espinhoso seria com o São Paulo. E uma segunda coerência que eu preciso manter. Eu sou um crítico muito forte do time do São Paulo. Acho que é um time que sua pouco, compete pouco, é um time sem sal, eu diria. São Paulo, embora tenha qualidade no seu grupo de jogadores. Aí tu vai me dizer, mas e o Grêmio? É verdade. O Grêmio não me faz acreditar que ele vai ganhar o jogo. Então eu vou... Se jogar o Diego Souza, dá 1-0 pro Grêmio.
1-0. Bom, esse 1-0 mantém um monte de coisa, né? Olha aqui, ó. Tô vendo aqui no site o nosso ouvinte, como é que é o nome dele? O Suzin, lá de Gravataí. Alô, Suzin. Tá aqui, Daniel Suzin, de Gravataí. Já viram os sites das torcidas do Corinthians? Aí eu abri num site aqui.
Tem nota, né?
Tem nota. Tem aqui, eu abri no Twitter, da verdade, do Meu Timão, que é uma postagem, é um perfil corintiano. Para a última partida da equipe em casa, a Gaviões da Fiel pediu que o elenco ajude a rebaixar o time gaúcho. Quer dizer, o Grêmio tem uma pendenga amanhã e vai ter uma peleia também contra o Corinthians. É, até, não tem como escapar. O Grêmio, é difícil na vida do Grêmio.
O que os colegas de São Paulo têm falado, Zé, é que há pelo menos um mês ou 20 dias, o que a torcida do Corinthians fala é só nesse jogo contra o Grêmio. E olha, o aproveitamento do Corinthians na arena de Itaquera, ela é, ou na Neoquímica, ela é muito boa. O Corinthians não perde jogos em casa, né? O aproveitamento dele fora é bem diferente de em casa.
Pois
e somado a isso, isso já seria um grande problema pro Grêmio, né? Jogar lá é muito difícil. O time melhorou muito a partir da chegada dos reforços, mas tem esse ingrediente. Uma mobilização e a torcida só pensando, ou exclusivamente pensando nesse jogo.
Marcelo Debona está na linha conosco, alguém que ontem ficou muito satisfeito, certamente, com tudo o que aconteceu. O que, que eu considero tudo? A vitória, em primeiro lugar, um afastamento da iminência de estar ali na situação de rebaixamento, mas eu acho que ele está satisfeito também, acima de tudo, com aquilo que foi o ambiente completo. Torcida praticamente lotando.
Eu não sei quem é o entrevistado, mas já estou deduzindo porque... Primeiro, cumprimentar pelos 18.413 jaconeiros, né?
É.
Acertei a pauta, né?
Acertasse a pauta. Presidente Walter Dalzotto Júnior, prazer falar com o amigo, boa noite.
Prazer, boa noite, Zé Alberto. Prazer falar contigo também. Faz tempo que a gente não conversa.
É verdade.
Debona, um abraço.
Um abraço, Maltinho, presidente.
É verdade. Claro que. Como é que foi a satisfação, digamos que a satisfação acumulada ontem? Do resultado, mas o resultado já precedido pelo ambiente, presidente.
É, o enredo e o final todo muito bom, né? Eu acho que começou com a torcida recepcionando o ônibus da delegação, quase trazendo o ônibus no colo até o portão do estádio ali, até o acesso do ônibus no estádio. E depois essa torcida maravilhosa, que às vezes não cansa de parabenizar e elogiar, que tem estado do lado do Juventude nos principais momentos, né? Essa sinergia que se conseguiu fazer aí com o torcedor, até com a imprensa aqui de Caxias, vocês aí de Porto Alegre, comissão técnica, grupo de jogadores e direção, foi fundamental nessa evolução, que eu te diria, do Juventude aí nos últimos anos. E essa evolução a gente não fala só dentro de campo, desportivamente, né? O Juventude teve uma evolução muito grande fora de campo, estruturalmente. Então, todo esse somatório de fatores aí tá culminando com a torcida lotando o Jacone no momento decisivo e os jogadores souberam se portar e estão conseguindo ter, acima de tudo, um rendimento, a entrega, que a gente não pode deixar de citar, esse grupo de jogadores aí nesse campeonato todo. A gente não pode dizer só agora no final, mas no campeonato todo, um grupo muito comprometido, muito focado. Então, estamos muito, muito felizes com tudo que aconteceu ontem, coroando a presença do torcedor com uma grande vitória, que isso é o principal da noite.
Sabe, Zé, presidente, que transmitindo o jogo ontem e outros tantos que a gente transmitiu do Juventude, vem muito a lembrança, né, aquele momento passado do Juventude, lá dos anos 90, início dos anos 2000, em que todos os times tinham muito respeito e, de alguma forma, temiam jogar com o Juventude no Jacone. Os times que escapam do rebaixamento, que têm os objetivos, vamos pegar recentemente, eles precisam se agarrar em alguma coisa. Por vezes é o determinado jogador que se destaca. O Vitória, em determinado momento, o Marinho...
Marinho salvou.
Salvou. O São Paulo teve recentemente o risco de queda, trouxe o Hernanes, que comandou o time. Tomara que o Juventude, já na sexta-feira, já cumpra a sua missão, presidente. Já se garanta na Série A lá com o Fortaleza. Vai ficar o emblema de, olha, a gente permanece na Série A por causa do Jacone?
Com certeza, eu acho que é fundamental nessa reta final aí a presença do torcedor, o grupo de jogadores comenta muito isso, fala muito sobre isso, do apoio que o torcedor tem dado nos jogos em casa, desde que retornou o público, o Juventude também, sabe que o que vem antes, é o apoio do torcedor ou o time ajudando dentro de campo? Eu acho que as duas coisas... Essa combinação dos dois fatores do time também se entregando e apresentando um bom rendimento dentro de campo. E o Juventude não tem, assim, como tu citaste, um jogador que é o diferencial. Eu acho que o nosso grupo é um grupo muito homogêneo, é um grupo que se entrega ao máximo, tem sempre estar com a corda esticada, entrega total, foco total, comprometimento total, para que a gente consiga os resultados, e assim tem sido nesses últimos jogos. Mas com certeza o diferencial é o apoio do torcedor, é esse 12º jogador que a gente cita sempre, mas é o que acontece, né? Ontem, por exemplo, na hora que o Ricardo Bueno errou o pênalti, a torcida gritando o nome dele, dando força para ele. Então, tudo isso, todo esse somatório, culminou com a entrega maior dele e com o gol dele logo depois.
Esse negócio do Alfredo Jaconi é o craque do Juventude. Nesse ano, meu pai, que era torcedor do Juventude, jogou no Juventude quando criança, digamos, adolescente, estudava no Colégio do Carmo e jogava nas categorias de base do Juventude. Depois não seguiu carreira, virou engenheiro. Mas o pai dizia sempre para mim, pai, eu conheci o Alfredo Jaconi. Não, eu também conheço o Alfredo Jaconi. Não. Eu conheci o Alfredo Jaconi, que dá nome ao estádio. E que foi um cara, ele foi me contando e depois eu fui me... É uma história fantástica, assim, de devoção ao clube, de um cara que morreu muito cedo. Eu conheço um pouco da história do Alfredinho Jaconi, como eles chamavam. Mas, presidente, fica aquela coisa assim, pô, por que essa torcida não vai sempre nesse número pro estádio, visto que o Juventude vem fazendo tudo isso nesse campeonato? Ou não tem problema, na hora que precisa tem torcida?
A hora que precisa, a torcida sempre esteve do nosso lado, sempre compareceu. Me lembro da partida do acesso lá na Série C ainda. O Jaconi também, contra a Imperatriz, o Jaconi também completamente lotado, e a torcida foi fundamental, tanto que aos 20 minutos já estava 3-0 para o Juventude. Então a torcida, quando é chamada, ela corresponde, ela atende, e graças a Deus, aí nos últimos anos, o time tem correspondido dentro de campo pro torcedor sair satisfeito. Nós temos uma evolução muito boa em termos de sócio, estão passando 5 mil sócios, num período de pandemia onde o nosso quadro de sócio caiu quase para 2 mil e nós estamos com uma recuperação fundamental aí, retomando o número lá pré-pandemia, e estamos com uma expectativa muito, muito boa que o Juventude permaneça sendo na primeira divisão, que a gente vai chegar aí 10 mil sócios no ano que vem, que é o que a gente trabalha aí para te ter uma receita ordinária garantida, para te fazer os investimentos necessários que o clube precisa e que o Juventude se manter.
Jair Ventura, presidente, o que dá para falar do técnico, que até está suspenso? Ele trouxe na bagagem 2 cartões amarelos, levou um ontem, está suspenso em Fortaleza. Mas a troca de técnico do Juventude, ela não foi na troca comum, aquela, o time está mal, troca técnico, não. O Juventude não estava tão mal assim, não foi uma crise que determinou a saída do Marquinhos, mas houve uma troca. E o Jair parece que chegou bem na serra, né?
Com certeza. E essa saída do Marquinhos até não foi uma situação até que nós não comentamos muito, mas não foi uma troca que partiu exclusivamente da direção do Juventude.
Sim, sim.
Então foi uma situação interna que foi criada, que a decisão não poderia ser outra. E o departamento de futebol, nós da direção, consultamos vários nomes. E se chegou o nome do Jair, foi um consenso entre nós aí pelo trabalho que ele desenvolveu e pelo histórico que ele tinha até de categoria de base. E deu um casamento muito bom aí do Jair com um grupo de jogadores, comprou muito bem a ideia dele já no primeiro jogo, não teve quase tempo de treinamento, foi mais na conversa, mas em 2-3 dias. Nós já fizemos uma excelente partida contra o Ceará em casa, onde o Juventude teve, se não me falha a memória, aí mais de 30 situações de gol. E pena que nós não conseguimos o resultado naquela ocasião. Depois tivemos outro jogo em casa contra o Bahia, também o Juventude teve uma atuação muito boa. E com o Jair, essas, essas atuações têm passado tranquilidade para nós, a direção. O grupo está muito comprometido com o trabalho dele, com a comissão dele que veio. Então, isso é uma pessoa que, depois tu começa a conviver e conhecer mais ele, tu admira bastante. É um profissional aberto ao diálogo, bastante acessível, que tem uma boa gestão de grupo. Então, é importante que a gente conseguiu em pouco tempo ele ganhar essa simpatia, não só da direção, mas principalmente do grupo de jogadores e da torcida do Juventude.
Presidente Walter Dalzotto Júnior, obrigado pela participação, sucesso para o Juventude já na próxima sexta-feira. Eu estou fazendo os cálculos aqui, daqui a pouco eu vou dar no ar, os cálculos de um amigo que disse, olha, tem um jeito em que o Juventude e o Grêmio escapam, não precisa um eliminar o outro, digo, olha, gostei dessa ideia e já comprei. Então o Juventude vai fazer a parte dele, está mais perto, e que o ano que vem permaneça, quem sabe o Jair Ventura permanecendo, e que tenhamos de novo o Ju, a papada, vibrando como ontem.
Te agradeço, Zé Alberto, pelo contato, pelo que tu disseste, e com certeza as coisas não precisam Juventude cair para que o Grêmio se mantenha. A gente sabe das dificuldades que nós vamos ter aí nessa reta final, sabemos do que representa isso para o clube permanecer mais um ano na elite do futebol brasileiro. É muito importante para nós, por todos os investimentos que nós estamos fazendo no clube aí, em termos de equilíbrio financeiro, em termos de evolução do Jacone, modernização do Jacone. Então, é uma permanência que coroaria todo esse trabalho que nós estamos tendo aí nos últimos anos. Então, um abraço para vocês e sempre às horas, sempre prazer falar com
vocês. Olha só o que essa pandemia fez, presidente. Eu não conheço ainda o Jacone com as reformas.
Ah, então é nosso convidado aí para vir ao Jacone, para te conhecer, independente de ter jogo ou não, quando vieres a Caxias, quando tiver oportunidade, venha conhecer todas as melhorias, benfeitorias que nós fizemos no Jacone. Inclusive, corremos um risco, sabe, que um time do interior, tu jogar todo o Campeonato Gaúcho fora da sua casa, e a Juventude bancou isso, jogou todo o campeonato fora de Caxias para ter o Jacone, o gramado do Jacone em condições para a primeira divisão. Então foi um acerto na época. E temos hoje o gramado sendo elogiado pelas maiorias dos clubes que vêm aqui, toda a estrutura que foi feita também sendo elogiada. Então isso nos deixa muito satisfeitos por todo o trabalho que foi feito e ser reconhecido.
Grande presidente Walter Dalzotto Júnior, do Juventude, participando aqui do nosso Show dos Esportes, quando são 9h25. Antes do intervalo comercial, quero saber se o Eduardo Matos está na linha com a gente, porque ele disse, contou, como é que está o depoimento da segunda vítima da Boate Kiss, que estava em andamento, Eduardo? Depois do comercial, então, o Eduardo Matos? Tá legal. Vamos para o intervalo comercial. E aqui um lembrete também sobre o jogo do Grêmio amanhã. E que eu acho que é uma coisa inconveniente. Porque a comissão de arbitragem da CBF também... A tensão com a arbitragem está muito grande no campeonato como um todo. Mas também algumas atitudes da comissão de arbitragem não ajudam em nada. O árbitro do jogo amanhã é o senhor Sávio Pereira Sampaio. O mesmo do jogo do Grêmio com o Palmeiras, quando deu aqueles distúrbios. Que hoje foram presos torcedores. Que deu tudo aquilo. Não dava, claro, não tem nenhuma desconfiança quanto ao Sávio, mas não tem como esse árbitro não entrar pressionado. É óbvio que ele tem nível para superar esse tipo de coisa, mas não precisa submeter o árbitro a isso e submeter o jogo a uma tensão desnecessária. Mas tá lá, tá ele, tomara que tenha boa atuação amanhã, que não tenha nenhum tipo de dificuldade, que o jogo ajude ele e que ele ajude o jogo. Mas considero altamente... é dispensável essa escala. Bota o Sávio em outro jogo, preserva o cara de uma tensão desnecessária e preserva o espetáculo também. Mas, tá lá, comissão de arbitragem, não é mais o Gaciba. Sávio Pereira Sampaio é o árbitro de amanhã de Grêmio e São Paulo. Intervalo comercial e depois tem mais Show dos Esportes.
Torcedor colorado, chegou a hora de acabar essa saudade gigante e garantir seu lugar em todos os jogos do Beira-Rio pra ver o Inter bem de pertinho. Volte a viver todas as emoções das partidas em um espaço diferenciado com muitos serviços exclusivos. Adquira sua cadeira pelo site www.coraçãodogigante.com.br ou na loja 24 do Beira-Rio, ao lado do Portão 4. Coração do Gigante, a emoção tá de volta. 3392000.
Adivinha só quem tá um passinho de aparecer na tela da RBS TV? O teu negócio? Sim, é isso mesmo. Agora dá pra anunciar na RBS TV através da plataforma Globosim. Lá tem como simular o lançamento da tua campanha, criar o teu próprio comercial ou enviar um vídeo já produzido. Acessa globosim.globo, experimenta, simula, anuncia. Quem anuncia na RBS TV aparece pra muita gente. A Globo e a RBS TV são sim pro teu negócio.
Ih, rapaz, vamos ter que acelerar a pescaria que o tempo vai virar.
Ué, quem te disse? Aqui nem pega internet.
Ouvi aqui, no rádio FM do meu celular.
Olha só, que moderno.
Curta o sinal do rádio FM de graça no seu celular. É mais economia e comodidade para ouvir sua programação favorita. Veja os aparelhos que tem chip FM ativado em aberte.org.br/celulares. Uma campanha Aberte e associações estaduais.
Informação e opinião com dinamismo e agilidade.
A situação da dupla Grenal melhorou bastante.
Pedro Ernesto Denardin.
Dupla Grenal.
Os três disputam duas vagas.
Esse conforto muscular será reavaliado hoje na representação
com cinco jogadores mais ofensivos.
Futebol nacional e internacional.
E informação da BBC.
E a sua participação.
Esportes ao meio-dia. Com Felipe Gamba. Gaúcha, a fonte da informação.
Show dos Esportes está de volta, 9 horas 29 minutos, Show dos Esportes de KTO.com, gosta de emoção, te registra lá para dar uma brincada, quer saber mais? Acesse KTO.com e unidos à Casa da Vou, na Ipiranga, pertinho da PUC. Show dos Esportes, agora a mensagem aqui dos nossos ouvintes do 996-995218. É, boa, esse aqui é ouvinte assíduo. Bom dia pra você, Diego Neri, que tá lá em Sydney. Conheci o Diego Neri. Pô, uma outra situação. Grêmio e Palmeiras, Grêmio ganhou do Palmeiras, Copa Libertadores lá em 2019. Eram outros tempos, meu amigo Diego, mas vamos aí, né? Vamos ver, papapá, quem temos aqui também. Debona, tá, o Debona tava aqui com a gente. Boa noite, Debona, Zé Alberto. Se o Corinthians ganhar do Grêmio, garante automático quarto lugar no Brasileirão. É verdade. Quem é que tá no... É o Jorge da Zenha. Não, e é verdade. O Corinthians tem interesse também técnico. É, vamos ver aqui o nosso Lázaro Matos. É, nenhum pedindo arrego pro Atlético Mineiro. Entregou o jogo para o Grêmio. E por favor, cara, isso é muita chinelagem. Eu não pedi pro Atlético entregar o jogo. Tô dizendo que eu prefiro que o Grêmio ganhe do Atlético. Por isso que o jornalismo está no que está hoje. Sem credibilidade. Discordo, meu amigo Lázaro. Acho que o jornalismo está com muita credibilidade, é, como um todo. Tu pode não acreditar em mim, pode me achar com pouca credibilidade, mas o jornalismo como um todo, até porque tem gente como esse nosso entrevistado de agora, que faz melhor jornalismo, melhor nível do jornalismo brasileiro, orgulha muito nós gaúchos, principalmente nós amigos dele. Orgulha muito aqui, eu falei que a Unidos é pertinho da PUC, na Ipiranga, pertinho da PUC, ele que saiu dos bancos lá da PUC. Flávio Fachel, o homem do Bom Dia Rio, e que daqui a pouco vai estar dormindo. Olha a hora, Fachel, boa noite.
É, não, agora eu dou boa noite. Valeu, Zé, grande Zé Alberto, um abraço. Boa noite para todos os ouvintes da Rádio Gaúcha. A boa notícia é a seguinte, eu estou de férias, então eu não vou... Hoje eu vou dormir tarde.
Ah, mas...
Hoje é dia de dormir tarde.
Ah, não, mas se eu soubesse, eu tinha dito pro Colin que depois dessa entrevista aqui, ele podia ligar na madruga também para ti.
Tá vendo? Mas a situação tá assim, porque eu vou te contar uma coisa, já. Eu não precisa nem dizer qual é a pauta que eu já sei, né? Aqui no Rio, os caras só ficam me perguntando, e aí, Série B? Porque você sabe, né, o pessoal aí em Porto Alegre deve saber que... Tem jornalista que não diz para que time torce. Eu digo no ar, inclusive. quando estão fazendo comentário no Bom Dia Rio sobre a situação do Flamengo, situação, e eu só digo assim, é o André Lofredo que faz os comentários do Bom Dia Rio, aí eu digo só para o Lofredo, eu só estou olhando a outra parte da tabela, porque a gente passou o ano inteiro fazendo conta, calculadora na mão, e chegamos nessa situação de novo, pela terceira vez.
Pois é, Fachel, e esse negócio da terceira vez, quando eu lembro que quando o Grêmio foi rebaixado a primeira, não sei se aquilo era diferente, o enfoque, a gente já trabalhava nessa parada aí, mas depois que o Grêmio foi rebaixado, eu imaginei, disse, nunca mais um clube gaúcho, aí valia para todos, da dupla Grenal no caso, nunca mais, o Grêmio deu o exemplo de que isso aí é um acidente. Pô, daí o próprio Grêmio, anos depois, foi rebaixado. Aí voltou na Batalha dos Aflitos. Eu disse, acabou, o Rio Grande do Sul já sabe que não, como é que não se faz para ser rebaixado. Então agora o Grêmio nunca mais vai ser rebaixado e o Inter viu pelo Grêmio que não vai. Resultado, o Inter foi rebaixado. Agora os dois foram rebaixados, os dois sabem o que não se faz. Pois não é que o Grêmio está de novo nessa parada, Fachel. O que explica isso, Fachel?
Eu sou torcedor, né? Eu não entendo nada de parte técnica de futebol. Agora, o que dá para dizer, várias coisas podem ser ditas, né? Eu costumo dizer o seguinte: tudo ia bem até a hora que não deu mais certo. O Grêmio é isso aí que aconteceu. Tudo ia bem, aí Libertadores e tal, e aquela festa toda. Mas aí começa, né? Começa uma gestão estranha, começa erro, começa olho no caixa, aí começa a ter interesses políticos, misturar política com futebol nunca funcionou, nunca, até hoje eu não vi nada dar certo. Aí você começa a ter, por exemplo, o que a gente viu nessa época toda, né? A gestão com os jogadores, porque os jogadores começaram a assumir ali as decisões do vestiário, não deu certo, foi um erro atrás do outro. Eu, na minha cabeça, acho que começou a coisa a fazer água quando lá no começo do campeonato, não sei se tu lembra, né? Aquela frase clássica, ainda tem muito jogo pela frente.
Essa eu vi em todos os exemplos que eu dei antes de rebaixamento, Fatião.
Ainda tem muito jogo pela frente. Então, assim, ó. No meio, insistências misteriosas com os jogadores, e eu falo misterioso porque ninguém até hoje explicou por que um foi e o outro não foi, por que você tinha gente do banco e você não usa, enfim, e longe daquela história de dizer que a solução é o outro, não se sabia qual era a solução. Então foi um festival de horrores, um show de horrores que nos levou agora. Então não adianta, assim, com toda a esperança que o torcedor pode ter, enfim. Mas agora não adianta mais. Entendeu? Quer dizer, agora vai ganhar 3 jogos? Vai ganhar do Corinthians, vai ganhar do São Paulo, vai ganhar do Atlético? Que não, a gente não ganhou de ninguém, de quase ninguém. E quando ganhou foi por um susto. Então não dá para se agarrar nisso. A gente espera aí, se o imponderável acontecer, continua na Série A. Se o que está previsto acontecer é que ano que vem vamos para a Série B, e aí tem uma outra piadinha que a gente faz, que é o seguinte, que se o Grêmio voltar, porque tudo tem que enxergar o lado bom, né, o Zé Alberto? Tudo tem que enxergar o lado bom. Sim. Então, se o Grêmio voltar da Série B ano que vem, sabe o que vai acontecer?
Voltar para a Série B ano que vem? Eu, pelo menos, se o Grêmio cair...
Se voltar, ele vai para a Série B e depois volta para a Série A. Você sabe o que vai acontecer?
O que, Fagel?
Vai acontecer uma coisa maravilhosa, porque ele vai ser um ex-BBB. Entendeu? Vai ser um ex-BBB. Então, sim, você conhece algum ex-BBB que não. Então é isso. Então, o que vai. Não tem muito o que fazer. Olha, eu estava ouvindo o Lázaro aí, que é o nosso ouvinte, você falou antes, né? Diz, pois é, não sei o quê, porque a imprensa. Eu lembrei que também nesse caminho horroroso que o Grêmio andou nesse ano, a gente teve desmerecimento de imprensa, técnico, presidente, falando que achava o que a imprensa tinha que dizer, o que não tinha que ser dito, ou perguntado, ou comentado. É assim, a gente que trabalha na imprensa, e o pessoal que está ouvindo, a gente já sabe isso desde cedo, né? Que quando alguém está querendo que a imprensa não diga uma coisa, é porque ela quer esconder outra, né? Então, assim, com todo o respeito ao staff do Grêmio que trabalhou nesse ano, que vocês, você que sabe, trabalha aí junto, perto do time, sabe que não foi nenhuma, nem duas, nem três, e assim, vem uma pergunta, vem aquela bordoaza, ah, por que que tá perguntando isso? Mas não era para perguntar isso, era para perguntar outra coisa. Quer dizer, quando qualquer um, e aí eu não estou falando do Grêmio, mas quando qualquer um faz isso, quando qualquer um ataca a imprensa, é porque não quer que o público fique sabendo de algo. E agora nós estamos sabendo o que era, que é uma gestão ruim, que é uma gestão sem foco, que é esse interesse político, né? Isso existiu, esse interesse político aí de um ou outro, de querer ser candidato às custas de futebol, isso toda hora acontece, não dá certo. Então a gente viveu o pior dos mundos, a direção errou, e fica a pergunta, o Zé Alberto, o Filipão tinha razão ou não? Nunca saberemos.
Agora aqui no Rio Grande do Sul é o seguinte, quem tinha razão, o Filipão, o Paixão no Inter, né? Quem tinha razão?
O Fachão aqui. Agora tem outra coisa bacana.
Resgatei.
Fala, tá acabando o tempo, eu vou falar rápido aqui.
Não. Aqui, ó, resgatei uma mensagem que eu recebi hoje, que é um, digamos que o último resquício do gauchismo. Nosso querido Cuca Pereira, organizador de festival, tradicionalista, nativista, tá, ele tá em Brasília. E ele botou aqui o seguinte, ó, o último resquício de otimismo será todos os gaúchos na Série A. E aí ele deu a combinação dele, eu até não vou checar aqui, pode, mas eu confio nele. O Cuiabá vai perder para o Atlético Paranaense e no máximo empata com o Fortaleza depois e com o Santos na Vila Belmiro. O Bahia perde para o Galo, pode ganhar do Fluminense e no máximo empata com o Fortaleza. Aí eles chegam a 44 ou 45 e o Grêmio ganha as três, vai a 45 com 13
esse
vitórias.
Esse é o grande problema.
O Juventude ganha em casa do Corinthians na última e vai que dá Grêmio, é a mensagem do Cuca. O Grêmio tem que ganhar as três.
É, todas as combinações que foram ditas são possíveis, exceto a do Grêmio. Mas não tá, né, o torcedor tá querendo que aconteça. Todo mundo quer. Claro que eu quero, todo mundo quer. Mas assim, vamos respirar fundo e botar a toalha com água gelada no rosto e perguntar, vai ganhar? Assim, cara, amanhã nós vamos assistir, vamos estar lá, vamos ver. Mas assim, há quanto tempo que a gente está esperando um resultado e não vem, e não vem, e erra ali, e erra aquele, sabe? É muito difícil. Então, eu te confesso que eu já estou preparando meu coração para a Série B. O pessoal já... Lá, no Rio de Janeiro você sabe que o que está pegando muito mais não é o Grêmio na Série B, mas é o Renato ter feito o que fez no jogo com o Grêmio, e aqui não tem quem tire da cabeça do pessoal que o Renato entregou pro Grêmio e que tá... Enfim, aqui o que mais se fala é isso. Ninguém fala de Grêmio na Série B aqui no Rio de Janeiro. O que se fala é essa história do Renato. Então eu estou longe do Rio Grande do Sul, o que eu ouço mais é essas coisas. E o pessoal sacaneando, dizendo, mas vai mesmo pra Série B? Eu não, eu digo, olha, eu acho que vai, né? Eu acho que já estamos indo. Então, tem esperança? Tem, mas é muito improvável, né? Muito improvável.
Pois é, como pegou essa história do... Pegou mal, no caso, né? E se criou um ambiente ruim pro Renato com esse jogo aqui de Porto Alegre.
Pegou. Eu vou te dizer uma coisa, assim, a gente que assistia, o gremista assistindo o jogo, não viu isso, até entendeu e tal. Imagina, é a mesma coisa, imagina o Zico treinando
O Grêmio.
É, exatamente. E aí acontece o que aconteceu. É a mesma coisa. Só que, por algum motivo, isso acontecia antes, quando os flamenguistas queriam o Renato treinando o Flamengo, eles aqui na cidade diziam mesmo assim, ah não, mas o Renato na verdade sempre foi flamenguista, ele ama o Flamengo e tal, tal, tal. E eu explicava para eles, olha, não, ele é gremista, ele disse inclusive, mas o pessoal não ouvia. E dessa vez eles descobriram que ele é gremista. Mas o que a gente viu ali durante o jogo, na verdade foi aquela coisa de respeito que tem entre técnico, que aqui foi interpretado como, tá, ele tá fazendo um esquema ali com o Cortez, olha lá, ó, ele tirou o Vitinho e depois não usou, tá vendo? Ele tirou para facilitar a vida. Então, isso é o que pegou aqui. E de verdade, isso pegou de um jeito institucional mesmo. Não tinha mais espaço pro Renato depois daquelas imagens serem interpretadas desse jeito. O que a gente sabe que não foi, né? Porque a gente entende como é que é a relação.
Isso mas é uma coisa que eu digo, Fachel, que no Brasil...
Não tem jeito.
No Brasil, nós temos um veso ruim. A gente subestima a incompetência. Então, toda vez que uma coisa dá errado, ou toda vez não.
Ah, a culpa vai para outro lado.
A culpa é a seguinte, é pela má fé de alguém. Não é nunca o cara nunca foi incompetente. O que, aliás, parece que é uma coisa boa, né? Pô, o Zé Alberto ou o Fachel deram uma notícia errada. Pá, eles têm um interesse isso aí, é por isso, por aqui. Não, às vezes é porque nós fomos incompetentes na situação. Sabe? Se tem um problema, agora, se caiu a estrada lá, não sei onde, tá aí, a empreiteira ganhou propina e fez uma obra. Não, foi erro de cálculo. Pois também acontece
isso. Mas voltando pro Grêmio no Brasileirão, isso aí, o erro de cálculo é aceitável. Agora, o que que houve? Houve um erro de campeonato. Houve um erro do início ao fim. Então, chovendo molhado, o time que nós temos, o dinheiro que tem, com a qualidade que tem, não vai cair. Eu ouvi todo mundo falar, ouvi o Maurício, ouvi o Guerrinho, ouvi todo mundo dizendo, ah, não vai cair, não vai cair. E vai cair, porque o pessoal não casou, o pessoal não quis, né? Não teve, não ca... Sabe aquela coisa de não encaixa? Não encaixou, não deu certo. E por que não deu certo? Porque o vestiário estava perdido. É o que a gente ouve vocês comentarem, é o que a gente ouve todo mundo dizer, e chega agora uma torcida com a esperança de algo improvável. É muito mais difícil do que a Batalha dos Aflitos, sabe? Porque na Batalha dos Aflitos tinha a vontade de ganhar. E agora não tem.
Essa é a diferença. E pro ano que vem... Não, é Batalha dos Aflitos, eu costumo dizer também, Fachel, a Batalha dos Aflitos, quando o Grêmio chegou em Recife, naquele momento, o Grêmio jamais teve em desvantagem. Pouca gente lembra disso, eu estou insistindo, porque comparar com a Batalha dos Aflitos é algo meio impróprio. O Grêmio nunca teve em desvantagem, o Grêmio sempre esteve na Série A no jogo dos Aflitos. O empate servia para o Grêmio, e o Grêmio nunca teve atrás no placar. Então, isso é uma lembrança. Agora não, o Grêmio está muito atrás, e tem que buscar algo que nem com a Batalha dos Aflitos ele conseguiria. Não adianta ganhar um jogo
assim. Você sabe que essa última barca que teve aí, que até o presidente Romildo falou assim, acho que foi ele, não sei se foi ele que falou, se foi algum outro diretor, acho que foi ele, que é os insatisfeitos, né? Sim. O pessoal que não estava com a cabeça no Grêmio, né? Ah, não, foi o Abraão que falou isso.
Denis.
Foi o Denis que falou. Aí você tira, cara, imagina se você tem meio vestiário que a cabeça não está no time. Então, sabe, não tem. Vai tirar da onde a força para entrar em campo e ganhar? É isso que desanima, é isso que chateia, entendeu? E esse pessoal que entrou no fim para tentar salvar aí, tá também com uma missão inglória. Uma missão inglória, né? Que é cair de cabeça erguida. A missão hoje do Grêmio é cair de cabeça erguida. É essa, não é se levantar, não é conseguir o imponderável, não é conseguir o impossível. É cair de cabeça erguida, não é a batalha dos aflitos, é a tragédia dos inscritos, a tragédia de quem foi inscrito no campeonato, de quem teve a chance e não chegou. A gente não foi melhor que ninguém no campeonato, para não dizer aí Sport e Chapecoense. No sinal, tá na hora do Fachel parar de falar.
Não, até não. Até não, mas eu quero te... Até para te liberar, tá de férias, rapaz. Pô.
Não, tô tranquilo, tô em casa.
O Fachel... E já que tu tem esse pensamento, pro ano que vem, tu teria assim uma primeira providência de nome, por exemplo, técnico?
Torcedor.
Bota os Fachel, torcedor.
Bota os guris que ganharam o campeonato lá dos aspirantes. Bota lá pra jogar. Bota os guris pra jogar. Não tem, o que a gente vai fazer? Não tem dinheiro, não tem nada. É isso. Quem tem? Vai buscar onde? Agora, o grande mistério que a gente existe é que a gente sempre cai naquela mesma história. Ainda hoje eu ouvi alguém comentar, isso foi no Sala, não sei quem foi, mas comentaram assim, porque bota Cebolinha, mas aí o Cebolinha joga, mas é melhor segurar, aí vamos segurar, aí segura, chega uma hora que ele já ficou velho e não teve tempo de mostrar. Então assim, qual é o mistério que existe em relação a você ter jogador na base sendo produzido e você ter um clube que não usa o potencial completo? O mistério, ele tem nome, é empresário. Ali no meio é que está a história. Então, quando a gente chama de caixa preta de futebol virar empresa e tal, tá no meio dessa história que é pouco contada, é a relação do empresário com o clube e com o jogador. Então a gente tem jogador, empresário, clube, jogador, empresário, clube. Isso aí se repete em todos os clubes do Brasil. E aí se você parar para pensar, se você parar para raciocinar, você vai ver, pô, mas os jogadores ABC sempre ficam circulando nos mesmos clubes. O DEF sempre naquele mesmo grupo de clube. Então, A gente precisa começar a enxergar as coisas como elas realmente são. Interesse tem? Tem. Tem interesse do jogador específico? Tem. Tem interesse da direção em relação ao empresário e tal? Tem. Então, enquanto isso não for evidente, o torcedor fica com o nariz de palhaço. Ele fica aqui berrando, pedindo, tentando compreender e vendo um time milionário com nomes que sozinho poderiam botar o time lá em cima, sendo melhor que só Sport Chapecoense, com todo respeito à torcida do Sport e à torcida do Chapecoense.
Flávio Fachel, grande abraço. Como amanhã tu estás de férias, não é olha a hora, é não tem hora, tá?
É, não tem hora, vamos dormir. Amanhã eu tenho que dormir bastante, porque a noite vai ser aquela coisa de choque de realidade, né? Pra quem não teve ainda. Mas pra quem... Você viu que eu tô desanimado, né?
Eu vi, mas... Mas na hora que a bola rolar, eu sei como é que bate esse coraçãozinho. Não,
a gente torce, mas por que adianta?
Esse coraçãozinho que fica debaixo de uma gravata azul quando tu apresenta o Jornal do Jornal Nacional.
É, de vez em quando tem essa coincidência lá, não sei se alguém percebe.
Pô, coincidência, o homem vai de camisa branca, o blazer, o casaco terno preto e gravata azul, e é coincidência.
É coincidência.
Grande Fachel. Saudade de ti, um grande abraço, Fachel. Aproveita bem as férias aí, tá?
Abraço a todos e obrigado, e um grande abraço aí, torcendo, e na medida do possível, vamos torcer, né? Que é o que nos resta.
Vamos lá, Flávio Fachel, jornalista, gremista, acima de tudo, nessa hora da nossa entrevista aqui, participando do Show dos Esportes às 21 horas e 48 minutos. Terminou o primeiro tempo em Manaus. Brasil 0, Chile 0, Seleção Brasileira Feminina. Valéria Possamay, que jogo é esse, Valéria?
É a última data FIFA, Zé, da Seleção Feminina, e portanto foi organizado... esse amistoso, esse torneio internacional de Manaus, que teve a despedida da Formiga contra a Índia, e a seleção brasileira, com este empate contra o Chile, vai conquistando também esse título aí nessa última data FIFA de dezembro. Sobre os times até têm o mesmo número de pontos, mas o Brasil tem um saldo melhor de gols, então por isso aí vai garantindo esse título com pelo menos esse empate. E vale o destaque que a Lorena, que é goleira do Grêmio, está entre as convocadas, ela que é a única representante gaúcha entre as convocadas da Pia, e a Lorena que também tem grandes chances de ser a goleira titular do Grêmio no Clássico Grenal de domingo, que vai definir a equipe campeã do gauchão feminino. Mais uma vez, vamos ter aí a decisão de Grenal, e portanto aí esse amistoso internacional que pode aí devolver a Lorena ao Grêmio, e ela sendo utilizada como titular pela técnica Patrícia Guzmão, da decisão do Gauchão Feminino, que vai ter transmissão da Rádio Gaúcha no próximo domingo, 10 da manhã, e também da RBS TV na Arena Cruzeiro.
Olha aí, Valéria Possamay, nossa especialista no futebol feminino. Obrigado aí, Valéria. Todo o roteiro. Seleção Brasileira, Campeonato Gaúcho, Gauchão Feminino aqui também. Mensagem aqui do ouvinte, aqui ó, mensagem do Rodrigo Cafu. O que, Zé, tu achas do Felipe Melo no Inter? Olha, Rodrigo, eu acho... Eu não tenho certeza do Felipe Melo. Eu acho que para as competições que o Inter teria, se passar para Libertadores, eu acho que brasileiro e Libertadores, o Felipe Melo não vai ter sequência. Ele não vai conseguir ter a sequência como não teve no Palmeiras. Agora tem as suas qualidades como liderança, tecnicamente, apesar dos 38 anos, ele é suficiente, especialmente para o Campeonato Gaúcho. Mas tem alguns atos do Felipe Melo que eu não sou assim tão, aquela coisa, quando ele exacerba um pouco a questão do temperamento dele, não é o que eu mais admiro. Agora, eu respeito demais, conheci o Felipe Melo jogando, e muito, nos tempos de Flamengo. Ele passou pelo Grêmio numa época muito braba, mas demonstrou qualidade técnica, na Europa foi sucesso, na seleção brasileira teve a infelicidade lá, o lance infeliz contra a Holanda, mas era um jogador de grande utilidade, Codunga. Mas eu não sei se seria o grande reforço para o Inter nesta temporada. Vamos agora com o Eduardo Matos, novamente lá do Fórum de Porto Alegre. Matos, a questão que eu tenho é a seguinte: estávamos no segundo depoimento de uma vítima da Boate Kiss. Como é que é o calendário, o horário de trabalhos, até que horas vai a sessão nesta noite?
Tudo bem, Zé? Bom, na verdade o sistema de trabalho, ele é organizado ao longo do turno. O que o juiz Orlando Fassini Neto já disse em entrevista até coletiva antes de começar, é de que ocorrerá em três turnos: manhã, tarde e noite. Ou seja, tem ali às 9 da manhã, até por volta de meio-dia, aí depois para uma hora para o almoço, volta por volta de 2 da tarde, mais ou menos, aí segue até por volta de 7, 8 horas da noite, faz uma pausa para janta e segue até por volta de meia-noite, 11 horas da noite, dependendo do formato do depoimento. Por que que eu digo dependendo? Por exemplo, já ficou definido que esse depoimento de agora, ele vai ser terminado. Então, assim, se esse depoimento durar mais uma hora, encerra a sessão, agora são 9h52, encerra 10h52. Agora, se esse depoimento durar, por exemplo, mais 3 horas, vai mais 3 horas. Então, assim, ele estabelece alguns números de depoimentos e se realiza. Hoje, por exemplo, tinha um depoimento a mais, que não vai ocorrer, em função do avançado da hora. Amanhã serão 5 depoimentos previstos. Se os depoimentos forem muito longos, também não ocorrerão 5. Podem ocorrer 4 ou até 3, dependendo do tempo dos depoimentos. Mas a ideia é essa. Quando um depoimento, de repente, se estica um pouco mais, talvez no outro dia de manhã, volta-se ao trabalho um pouco mais tarde também. Só vou fazer uma síntese aí para devolver para ti, Zé. Está depondo agora, neste momento, a Kelly Leite Ferreira, ela que foi uma das vítimas da Kiss, frequentadora da boate, disse que nunca achou placas de saída de emergência na boate, também que teve que ingressar com ação judicial contra o Estado e o município de Santa Maria para conseguir a prótese, e uma cena bastante chocante, assim, Zé, porque, bom, ela é uma das vítimas, ela tem queimaduras pelo corpo, e ela retirou a prótese dela e levantou, dizendo assim, olha, eu tive pagado meu bolso, essa prótese aqui, porque os réus não me ajudaram, por exemplo. E ela disse uma frase que também talvez tenha sido a mais forte que ela falou até agora, é que tem mais gente que é culpado pelo que aconteceu e não está aqui. Aqui no que ela se refere é no Banco dos Réus. Bom, o depoimento dela está acontecendo, na verdade agora tem uma pausa até para água, café, banheiro, em seguida deve ser retomado, Ministério Público está com a palavra, provavelmente vai fazer mais algumas perguntas, terminando as perguntas do Ministério Público, assistente de acusação, os advogados de defesa, e aí encerra o depoimento da Kellen por hoje, será retomado o júri amanhã.
Obrigado, Eduardo Matos. Daqui a pouco tem Estúdio Gaúcha, mais informações do Eduardo Matos. Nossos ouvintes aqui no Show dos Esportes. Beto, gremista de Goiás. Já estou me preparando para a segundona desde o dia 25 de outubro, quando perdemos para o Atlético Goianiense. Só espero que esta direção já esteja planejando 2022 e não espere até janeiro, contratando um treinador e um preparador físico. Recado aqui, vamos ver aqui mais um. Zé, boa noite. É o Leandro do bairro Menino Deus. O Lisca perdeu espaço na dupla Grenal por ser amigo do Fernando Carvalho? Olha, não sei, não me consta isso. Não tem essa informação. Aqui tem o Solon de Guaíba, tá dizendo que o Felipe Melo ganha muito e tá velho. É rapidinho e rasteiro o Solon de Guaíba. Vamos ver quem mais aqui. Boa noite, Zé. Tu não concorda que o Renato tinha que ter saído quando o Grêmio perdeu para o River? Ricardo de Dom Pedro. Bravo, Ricardo de Dom Pedro. Acho que é o River Plate, né? É. Aí depende. Se é aquele jogo lá de 2018, acho que não. Ali talvez tenha sido uma marca, assim, de um início de queda do Grêmio, depois veio aquela eliminação no outro ano para o Flamengo e depois para o Santos na Libertadores, mas não sei se naquela hora do River, pela maneira até que o Grêmio foi eliminado, com a arbitragem sendo contestada, acho que talvez não fosse aquele momento para a saída do Renato. Tem muita gente que fala nas goleadas, tanto do Flamengo como depois do Santos. O Grêmio tem que trazer o Tcheco para treinador no ano que vem, Marcos Fernando Portela, de Cachoeira do Sul. O maior culpado pela tragédia do... Ah, não, daqui é da Boate Kiss. Vamos ver o nosso ouvinte. É o Poder Público. Eu vou deixar essa aqui. É o João Carlos de Porto Alegre. Para não botar esse tipo de assunto aqui no Show dos Esportes. À medida que diz respeito à questão da Boate Kiss, eu não vou entrar nesse tipo de apreciação nesse momento. Peço desculpas aí aos ouvintes que se sintam frustrados. Mas acho que não é agora aqui. Nós temos só as informações lá com o Eduardo Matos. Muito bem. Será que aqueles que juram amor eterno ao Grêmio nas redes sociais vão querer jogar uma Série B? Johnny Peterson está falando sobre jogadores do Grêmio, certamente. Tem alguma chance do Lucas Leiva voltar no ano que vem como capitão na Série B? O Clayton de Canoas. Olha, não foi falado isso. O nome é um baita nome, né? Também não sei qual é o tipo de investimento que o Grêmio fará numa possibilidade de Série B. Aqui um colorado dizendo que o Dali era velho para o Inter e o Felipe Melo não. É o Elessi de Passo Fundo. Tá aí uma boa questão. Eu acho que o Felipe Melo, apesar de todas as qualidades, não seria a prioridade do Inter nesse momento. Então, quero aqui dar meu obrigado a todos que mandaram. Claro que não deu para ler nem um décimo das mensagens que chegaram. O Show dos Esportes está chegando no seu final. Quero agradecer a toda a turma que esteve conosco nesta noite. Valéria Poçamay na produção, juntamente com o Douglas de Moliner, que agora é papai. E por isso, papai da Cecília. Wilson Vieira, Ismael Cavalheiro, Guilherme Vivian e Fernando Bortolin na turma da técnica. Obrigado a todos. Boa noite, vem aí. Notícia na hora certa e Debona, direto, Marcelo Debona com o Estúdio Gaúcha. Tchau.
Show dos Esportes. Futebol e bom humor nas noites da Gaúcha. Parceria KTO e Unidos.